aí, minha gente, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Psicologia na Prática. Quero começar agradecendo vocês por terem compartilhado tanto aí nessa última semana, na retrospectiva do Spotify de 2021. Fiquei muito feliz de ver que eu fui um dos podcasts mais ouvidos por muitas de vocês aí. Muito obrigada. E hoje, gente, a gente vai falar sobre um assunto que eu tenho pensado muito ultimamente, que é a disciplina e como a gente pode desenvolver disciplina. Eu quero conversar com vocês algumas coisas que eu tenho pensado e eu acredito que pode ajudar vocês bastante aí, principalmente quem tem dificuldade com disciplina, com hábitos. Uma das coisas que me fez pensar sobre esse assunto, vocês sabem, acredito eu, a maioria, né, que já me acompanha um tempinho aqui ou lá nas redes sociais, @alanaanijar. Tá bom? Se você me acompanha lá, você deve saber que eu tô grávida. Tô grávida de 7 meses. Estou grávida do Benjamin, meu primeiro filho. E eu tenho pensado muito sobre educação, sobre as coisas que eu e meu marido aprendemos na nossa infância com os nossos pais e que a gente quer passar pro Benjamin, quer passar pro nosso filho. Tenho estudado, né, sobre vários aspectos de como criar valores, virtudes em um outro ser humano, né? E refletido muito sobre a minha educação também, as coisas que eu aprendi com a minha família, com os meus pais. E tem uma característica extremamente importante de um ser humano desenvolver e que pode fazer toda a diferença na nossa vida, que é a disciplina. E talvez você seja uma pessoa que se considera muito disciplinada ou, né, que você tem facilidade para cumprir as suas tarefas, cumprir seus objetivos, para fazer as coisas mesmo sem vontade, né, fazer os exercícios mesmo sem estar com vontade todos os dias, cuidar de você, se alimentar bem, cumprir os seus objetivos profissionais, as suas demandas e tudo mais. E tem outras pessoas que têm mais dificuldade, que vivem lidando muito com essas questões de não conseguir cumprir e ter dificuldade mesmo de fazer as coisas sem vontade, sem motivação. E a gente vê que pessoas assim acabam tendo muitos prejuízos na vida profissional, na vida acadêmica, com a saúde, com a alimentação, com o dinheiro, né? E aí eu tava esses dias estudando um pouquinho sobre obediência, como criar, né, filhos que possam obedecer, mas ensiná-los aquilo que é certo, né, e não só uma obediência cega, assim. E eu achei muito interessante a pessoa que tava ensinando sobre isso, tava falando sobre 4 principais hábitos que nós, como pais, a gente deve se esforçar para desenvolver nos nossos filhos. Eu fiquei pensando muito sobre como foi na minha infância, o que eu aprendi em relação a isso, como a educação do meu marido foi diferente, o quanto que a gente teve formas diferentes de lidar com a nossa vida adulta. E eu imagino que você vai se identificar com o que eu vou falar aqui também. Esses 4 principais hábitos a serem desenvolvidos na infância e que vão fazer toda a diferença na nossa vida adulta: a alimentação. Então, criar o hábito desde criança, né, de se alimentar bem, de se alimentar nas horas certas, de ter ali o momento das refeições bem estipulado e de, enfim, se alimentar de uma forma saudável. O outro é o sono, então desenvolver o hábito de dormir, né, dormir nas horas certas também. Criança, principalmente, precisa muito, né, aprender a dormir cedo, é importante para o crescimento, de ter o hábito do sono bem desenvolvido desde nova. Então, o hábito da alimentação, do sono, o hábito da higiene. Então, aprender a se cuidar, né? O autocuidado. Aprender enfim, que tem que tomar banho, tem que escovar o dente, que tem coisas que a gente precisa fazer, tem coisas que a gente precisa se cuidar. E o quarto hábito é o hábito da ordem, de manter a ordem no seu quarto, com seus brinquedos, organizar o ambiente onde está, ajudar a arrumar as coisas em casa. Então, são hábitos muito pilares fundamentais mesmo da vida de qualquer pessoa, né? Alimentação, sono, higiene, que é autocuidado, e a ordem. E aí, na vida adulta, a gente pode levar isso para muitas áreas, né? E aí, eu tava refletindo sobre isso. E eu e meu marido, a gente teve criações bem diferentes em relação à disciplina, né? Porque a disciplina, a gente vai falar mais disso daqui a pouquinho, tá? Mas é uma habilidade aprendida, desenvolvida. Não é, tem pessoa... Aquela pessoa nasceu disciplinada. Nossa, a gente vê aqueles atletas, né? Que treinam, sei lá, 8 horas por dia. São pessoas mega disciplinadas. Aquela pessoa não necessariamente nasceu assim, claro. Claro que tem alguns fatores de personalidade, tá? Que podem... Eles propiciam que uma pessoa seja um pouco mais disciplinada, tenha mais facilidade do que outras, né? Com certeza tem aspectos que são de cada pessoa. Mas, falando sobre a disciplina mais como essa força de vontade, esse poder de construir hábitos, de fazer as coisas mesmo contra a nossa própria vontade. Isso é muito importante, isso é ensinado na nossa infância pelos nossos pais. Então, falando sobre mim e sobre meu marido, eu fui uma pessoa que tive uma criação em casa com muita ordem, com muita disciplina. A minha casa era, assim, eu lembro, em comparação com as minhas amigas da escola, né? Eu sempre tinha horário para dormir bem mais cedo. Então, assim, eu lembro, desde novinha, eu tinha que 8 horas estar deitada na cama. Eu podia ler um livro, mas tinha que 8 horas estar deitada. A gente tinha o horário das refeições. E sempre tinha comidas saudáveis que tinha que comer. Tinha que comer a refeição que tinha na mesa. Não tinha muita escolha. Eu podia até escolher ali. Tinha três verduras, tinha que escolher uma. Mas eu tinha que comer, né? Eu tinha a questão de ajudar na organização, de ter que manter o meu quarto arrumado. Inclusive, tinha bastante rigor na minha casa em relação a isso, né? Eu lembro de uma vez que eu deixei um chinelo jogado e não podia deixar na minha casa, não podia deixar chinelo jogado. Tinha que guardar no armário. E o meu padrasto falou, meu padrasto foi, né, assim, me criou com a minha mãe desde quando eu tinha 6 anos até eu sair de casa. E ele falou que se visse meu chinelo mais uma vez ele jogado na sala, ele ia jogar fora, e de fato jogou meu chinelo fora. Foi inesquecível, assim, porque depois daquilo nunca mais deixei o chinelo jogado, ele jogou fora mesmo, foi com um caminhão de lixo. Então, assim, são coisas que eu fui lembrando e que, embora na época eu não gostasse, eu achasse chato, eu gostava de ir na casa daquela amiga em que podia fazer tudo, podia dormir tarde, podia dormir na hora que fosse, que podia comer na hora que fosse, comer o que quisesse. A minha casa não era assim, mas hoje eu vejo que isso desenvolveu em mim muitas virtudes, né, que me ajudam na minha vida adulta, porque aquelas pequenas coisas, né, eu falei do sono, falei da alimentação, falei da ordem e da higiene também, né, sempre ter o horário para tomar banho, ter que me vestir, ter que cuidar de mim, me matricular em atividade física desde pequena. Então, tudo isso foi ensinado e me ajudou a me desenvolver como uma adolescente, depois em uma criança, adolescente, que estudava, que ia bem na escola, que tinha, né, facilidade ali para fazer as coisas que precisavam ser feitas em cada etapa da minha vida e de ser responsável com o trabalho mais tarde, com a faculdade e assim por diante, de ter horário para dormir, para acordar, de ter facilidade. E quando eu conheci meu marido, foi um choque de realidade muito grande, porque ele tinha muita dificuldade de disciplina. Então, ele tinha sempre muita dificuldade com a alimentação, então vivia naquele... em guerra com a balança, ou fases onde ele ganhava peso e comia muito e não fazia exercício, e outras fases onde ele ia lá e tentava fazer e emagrecia. Tinha muita dificuldade de acordar cedo e de dormir, sempre os horários muito bagunçados, dormia tarde, acordava tarde. Tinha dificuldade em relação à própria organização das coisas dele e tudo mais. Então, a gente viu esse contraste muito grande e a gente começou a conversar sobre a nossa criação. E já foi uma criação bem diferente, né? Ele teve coisas que eu não tive, coisas maravilhosas, família super amorosa, uma família estruturada e tudo mais. Em relação à disciplina, eles, né, permitiam muitas coisas, não tinha horário para dormir, eram muito permissivos, né? Então, isso fez com que ele tivesse dificuldade, com que ele fosse crescendo, achando que ele podia fazer o que ele tivesse vontade. Dificuldade de fazer as coisas mesmo sem vontade. E isso prejudicou muito ele, principalmente ao começar a entrar na vida adulta, que é quando a gente precisa começar a fazer certas coisas, senão a vida não vai pra frente. E aí eu tô falando isso aqui pra você refletir na sua vida como que foi a construção desses hábitos. Talvez também você teve uma família extremamente rígida e isso também te deixou uma pessoa muito inflexível, né? A gente precisa encontrar um equilíbrio, mas de fato, se te ensinaram na infância, se a tua família, a tua casa, né, teve um ensino apropriado desses hábitos, você vai ter muito mais facilidade na vida. E aí eu quero trazer para vocês uma pesquisa aqui sobre isso para a gente poder falar melhor sobre, tá? Então, eu me considero assim, uma pessoa privilegiada, sabe? Por ter tido uma educação que me ensinou desde pequena a importância de fazer as coisas mesmo sem vontade. Simplesmente por saber que elas são necessárias e que fazem parte da minha jornada para chegar a algo bom, algo que eu almejo, algo que eu quero conquistar, né? E tem um psicólogo americano que se chama Walter Mischel, tá? Ele é especializado em teorias de personalidade, em psicologia social. E ele ficou famoso por criar um teste que se chama o teste do marshmallow. Você já ouviu falar desse teste? Esse teste do marshmallow, ele foi feito lá no final dos anos 1960, tá? Quando ele estava na Universidade de Stanford. Inclusive, se você quiser saber mais sobre esse assunto, tem um livro dele, tá? Do Walter Mischel, que o nome é O Teste do Marshmallow mesmo. Esse livro é muito bom, ele conta daí bastante sobre a pesquisa, né? E fala muito sobre esse assunto aqui. Mas basicamente, eu vou resumir para você que tá me ouvindo aqui, o teste ele consistia, tá, em deixar crianças de 4 a 6 anos sozinhas com um marshmallow sobre a mesa. E aí a proposta era o seguinte, né? O pesquisador ali falava o seguinte: se ela conseguisse esperar até que o pesquisador voltasse para a sala sem comer aquele marshmallow, ela iria ganhar outro marshmallow. Mas, se ela resolvesse comer antes do pesquisador voltar, então ela ia ficar só com aquele marshmallow mesmo que tinha ali na mesa. Tá? Então, o que era a parada? Se ela aguentasse ficar olhando para o marshmallow ali na frente dela e conseguisse aguentar à vontade, ou seja, se ela abrisse, né, se ela tivesse disciplina, autocontrole e abrisse mão ali do desejo momentâneo, focando que mais na frente ela ganharia 2, ela seria recompensada por aquilo, né? E aí, gente, é muito interessante essa pesquisa, né? Já era de se esperar, né? Mas só uma em cada 3 crianças conseguiram resistir a comer o marshmallow nos 15 minutos que foram deixadas esperando, tá? Algumas comiam logo que ficavam sozinhas na sala, Nem lutavam muito, né? Outras conseguiam esperar mais tempo e outras, incrivelmente, conseguiram colocar o foco no prêmio que elas iam ganhar, caso conseguissem, né, conter a vontade de obter aquele prazer imediato, e aí ganharam mais um marshmallow no retorno do pesquisador. Isso é muito interessante, né? E é por isso que o Walter Mischel, através desse experimento dele, ele fala que o autocontrole é o motor que nos leva ao sucesso. O autocontrole a gente pode relacionar muito com a disciplina, né? Do que a gente estava falando aqui. A disciplina nada mais é do que essa capacidade de a gente se controlar para fazer algo que não necessariamente a gente está com vontade de fazer, né? E em estudos de seguimento a esse estudo do Walter Mischel, os pesquisadores eles descobriram, olha isso, tá? Que as crianças que foram capazes de esperar por mais tempo pela possível recompensa apresentaram uma tendência de melhor êxito em várias áreas da vida, tá? Então foram aquelas crianças ali, eles foram acompanhando, aquelas que conseguiram esperar pelo segundo marshmallow, elas tiveram em várias áreas da vida, amorosa, financeira, no trabalho, tiveram mais êxito do que aquelas que não conseguiram. Isso é fantástico, isso mostra pra gente que o autocontrole, a capacidade de disciplina, né, quando ela é desenvolvida desde a infância, tem algumas pessoas que já têm essa capacidade, como eu falei, tem alguns fatores de personalidade. Uma criança mais submissa, mais obediente, ela pode ter mais facilidade para esperar, enquanto outra que é mais agitada, mais rebelde, vai comer o marshmallow. Mas existe como a gente desenvolver essa disciplina e esse autocontrole ao longo da vida, mesmo que não seja uma característica tão forte na gente, quando a gente entende o porquê que é valioso eu desenvolver aquilo, né? E pensando sobre isso, eu comecei a perceber a importância da disciplina, né? Não aquela que diz respeito às regras e normas, mas a capacidade da gente se manter focado nas nossas tarefas que são necessárias para a gente concretizar uma meta, né? Sem a gente se desviar, sem a gente perder a motivação. Isso é muito importante. Tem uma frase de Aristóteles que eu gosto muito, que fala que é através da disciplina que vem a liberdade. A disciplina, ela é meio contrária, antagônica à liberdade, né? A gente acha que liberdade é a gente fazer o que a gente quer fazer na hora que a gente quer. E a disciplina não tem muito a ver com isso, né? Mas essa frase de Aristóteles me faz refletir o seguinte, que quando a gente não tem disciplina nenhuma nas nossas vidas, a gente se torna refém das nossas vontades, dos nossos prazeres imediatos. E essas vontades e prazeres imediatos, elas nem sempre vão nos levar até onde a gente quer. Na verdade, na maioria das vezes, elas não vão nos levar até onde a gente quer, né? Então, essa coisa de que através da disciplina vem a liberdade, porque quando eu treino a minha disciplina, quando eu treino o meu autocontrole, eu me torno livre para, de fato, escolher o que eu quero. E aí, nessa aula lá sobre obediência que eu tava vendo, ela tava falando justamente isso, assim, de que a gente não quer ensinar uma obediência cega para a criança, que ela tem que obedecer por isso, tipo assim, faz o que eu mando e ponto. Não é isso. É eu ensinar para ela que tem coisas na vida que ela não vai querer fazer, como, por exemplo, parar de jogar o videogame e fazer a tarefa, mas que ela precisa treinar a força de vontade dela, precisa treinar a vontade dela para que ela possa fazer escolhas que são boas para ela a longo prazo e não só imediatamente. Isso é muito difícil. Uma criança, né, ela costuma ser extremamente imediatista, porque ela não tem muita noção de tempo, né? Se você fala para uma criança assim, a criança não tem noção, né? Tipo, a gente vai semana que vem lá viajar ou no parque. Chega amanhã, ela pergunta já quando que vai de novo, quando que vocês vão no parque, porque ela não tem essa noção de semana que vem, de quanto que é semana que vem. Mas nós, adultos, e conforme a gente vai crescendo, a gente começa a ter essa noção. E é muito importante que você tenha uma noção de que cada pequena escolha que você faz hoje, ela está impactando no teu futuro. E a gente escolher não ser imediatista hoje, a gente escolher treinar, talvez você fale, pô, Lana, mas eu sou muito ruim de disciplina, realmente não consigo, não consigo vencer a minha vontade. Eu sei que eu deveria estar estudando mais, eu sei que eu deveria estar lendo mais, eu sei que eu deveria me alimentar melhor, sei que eu deveria estar praticando exercício físico, mas, cara, é muito difícil, eu não tenho vontade, eu não consigo. Se existe um lado seu que vê valor naquilo e que aquilo é importante para você, para onde você quer chegar, é possível sim você treinar a tua disciplina. Mas o cuidado que você tem que ter aqui é de colocar pequenas ações para que você vá se desenvolvendo. Não adianta você dizer, que é o que muita gente faz, né? Segunda-feira, pronto, segunda-feira minha vida vai mudar. Eu vou na academia todo dia, eu não vou mais comer doce, eu não vou mais. E as pessoas botam metas extremamente difíceis para uma força de vontade, para uma disciplina que é muito pequena para cumprir tudo aquilo. Então, a gente precisa colocar metas que sejam do tamanho, sejam desafios que sejam do tamanho que é possível para a gente se desenvolver naquele momento, né? Então, é começar com pequenos passinhos. É isso que vai desenvolver a tua disciplina. E você vai vencer essa tua vontade com pequenos passos que você vai dando e você vai ficando feliz, você vai ficando orgulhosa de você mesma, isso vai reforçando e assim aos poucos você vai tendo mais disciplina, tá? Então, isso não quer dizer, tá, que para que você chegue nos seus objetivos, você precisa deixar de fazer tudo o que você gosta e de que deseja, sempre abrir mão de todos os seus prazeres, não é isso que a gente tá falando aqui, tá? Um artista, um atleta, um escritor, por exemplo, para ele ser excelente, se desenvolvendo o que ele faz, ele não pode escolher pintar, treinar, escrever só quando convém para ele, só quando ele está com vontade, quando está inspirado, né? Na verdade, os grandes artistas, atletas, escritores que a gente conhece são frutos de horas e horas de dedicação. Então, isso nos mostra que a gente precisa para que a gente possa alcançar os nossos objetivos, a gente precisa estar disposto a passar por esses processos que, no momento, não é fácil. A gente não dá para contar com inspiração, não dá para contar com motivação, não dá para contar, ah, eu estou afim de fazer, mas eu entendo que para aquilo que eu quero me tornar, para a pessoa que eu quero me tornar, para aquilo que eu quero conquistar, eu vou precisar de disciplina, de autocontrole, resistir a alguns marshmallows aí, né, da minha vida. Isso é super importante, né, porque a gente tá numa, assim, no geral, as pessoas que eu convivo, que eu converso, meus pacientes, pessoa de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, a gente tem, eu me incluo nessa, tá? A gente tem muitos sonhos, mas a gente não consegue esperar o tempo certo das coisas acontecerem. Vocês já perceberam isso? A gente quer tudo para ontem. A gente esquece que tudo que realmente vale a pena alcançar tem um processo, né? As pessoas, elas querem melhora rápida, querem três dicas rápidas, três passos para vencer a ansiedade, a autoestima. Elas não querem passar, por exemplo, por um processo de terapia, se conhecer. Elas querem as coisas rápidas, né? E isso embora eu sou super a favor, tá, gente, da praticidade, vocês sabem, aqui é psicologia na prática. Mas vão existir coisas na vida que não são instantâneas e a gente precisa entender isso. Essa coisa de querer ganhar dinheiro para ontem, querer sucesso para ontem, querer o corpo dos sonhos para ontem. As pessoas, elas entram em soluções mirabolantes que fazem mal porque elas estão atrás do imediatismo e elas estão querendo fugir da dor que envolve ter disciplina. Porque vai existir uma dor no processo, um desconforto, vai, não vamos botar dor, mas tem um desconforto no processo. E é mais fácil se alguém me apresenta ali um remédio que eu posso tomar para emagrecer, é mais fácil do que eu desenvolver a minha disciplina e me alimentar melhor e fazer exercício, né? Então, a gente precisa refletir sobre essas coisas, tá? Resistir aos marshmallows da nossa vida, coisas que você hoje tá só comendo marshmallow que botaram ali e não tá esperando que, poxa, se eu conseguir esperar mais um tempo, se eu conseguir ter disciplina, se eu conseguir ter um pouco mais de autocontrole, eu vou poder ganhar mais lá na frente, tá? Então, essa visão de longo prazo, ela é super importante para a vida adulta. Isso requer maturidade, requer que a gente olhe para a nossa vida não como uma criança que quer tudo na hora, que quer só o que é, né, a sua própria vontade, mas como um adulto que sabe que cada pequena ação que faz hoje tem um reflexo no seu futuro, tá bom? Então, esse foi o podcast de hoje, reflexões sobre a disciplina. Espero ter te ajudado, espero ter te dado aí alguns insights. E se você saiu daqui inspirada a ter mais disciplina, eu já te falo, coloca pequenas ações para esses próximos dias. Coisas pequenas que são compatíveis com o que você consegue fazer agora, mas que já te tirem um pouquinho da tua zona de conforto e já te façam exercitar um pouco mais a disciplina, esse músculo da disciplina. Tá certo? Espero ter ajudado, um beijo e até a próxima. Se você gostou desse episódio, compartilha lá no Instagram. Eu vou amar saber, me marca lá, @lananijar, e a gente vai conversando por lá. Um beijo!